abandonándonos de la Santísima Trindade, a seu amor, a este seu chamado que faz a cada um de nós para refletir tudo isto concernente à divina vontade, segundo os escritos da serva de Deus Luisa Picarreta. Vamos a pedir desde o mais profundo de nosso coração a sua misericórdia para que nos inunde de todas as luzes e graças que precisamos para bem compreender todas estas verdades do reino da divina vontade. Entregamos todos nossos problemas, nossas cruzes, nossos sofrimentos, todo aquilo que nos pode distrair da sua mensagem. Colocamos nas mãos de nossa mãe, como uma oferta também, pedindo o dom da divina vontade e que nos faça realmente viver esta divina vontade, assim na terra como no céu. E todos juntos podemos rezar, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem divina vontade, vem a reinar em nós. San Aníbal, rogai por nós. Para hoje, eu trago para vocês o tema da cruz. Tudo isto em vista a este tempo litúrgico, não? A todos estes temas e festas e celebrações que a Igreja nos propõe nesta semana que passou, não? Especialmente no dia da Santa Cruz. E depois também celebrando essa festa ou essa memória a nossa Mãe Dolorosa. Então não poderia deixar passar esta oportunidade para refletir e dar uma luz segundo o que fala Luísa nestes escritos sobre a Divina Vontade. E como a Divina Vontade nos ilumina de forma especial e profunda este distintivo de todos nossos cristãos, que é a cruz. Temos diante de nós realmente algo muito problemático para nosso razonamento humano, não? Todos nós, em certo sentido, temos uns esquemas de pensamento humanos, não? Começando porque somos humanos. Mas na medida em que nos vamos acercando a Deus, Ele nos convida a tomar outros esquemas, outro método de pensamento. Temos escutado nas Sagradas Escrituras que os pensamentos de Deus estão muito longe dos pensamentos humanos, dos esquemas humanos, da sabedoria humana. Deus, na sua misericórdia, na sua paternidade, Ele sempre, o seu jeito foi de ensinar-nos pouco a pouco, passo a passo. Isto a nível universal, falando de todos os tempos, desde que o ser humano começou a pensar, a racionalizar e acercar-se a Deus. E como Deus foi se revelando, conhecendo essa limitação humana. No Antigo Testamento é muito claro, se estudamos assim. Podemos ver como os conceitos de Deus foram se desenvolvendo paulatinamente, não? Em toda a história. E mientras passava o tempo, os conceitos de Deus se iam aperfeiçoando, não? Até que chega a plenitude dos tempos e Deus se revela perfeitamente e completamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio a abolir, mas a dar cumprimento, a trazer-nos a graça, a luz, a verdade plena. E dentro dessa pedagogia de Jesus, dessa sua revelação, a cruz aparece como uma pedra de tropeço, muito grande até hoje. Então é assim que nós ainda, depois de 2000 anos, 2020 anos, 2030 anos da vinda de Jesus Cristo, ainda não temos assimilado o que significa a cruz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os simples de coração. São esses elogios que faz Jesus aos mais pobres, aos mais pequenos, porque aos mais pequenos são os que se revela e se dá a conhecer todos os mistérios de Deus. E dentro dessa revelação que os pequenos, os pobres de espírito, os vazios de si mesmos, a maior revelação, assim, a mais forte revelação é a cruz, o que ela significa, o que ela contém. E foi a cruz que Jesus Cristo, desde sua encarnação, assumiu no momento em que se encarnou. Então temos diante de nós todo um mistério imenso, enorme, que se não utilizamos os óculos divinos, não vamos a entender o que é essa cruz. E vamos sempre a estar lutando com o que significa a cruz para Deus, para Jesus mesmo e para o que significa ser cristão. Estamos diante do arcano da sabedoria divina. Podemos começar dizendo isso mesmo, não? Toda a obra da redenção, Deus, a Santíssima Trindade, a sabedoria eterna e infinita, decidiu que iba a nos redimir por meio da cruz. Foi a sabedoria eterna quem dispôs, quem achou bom. Assim como quando na criação, no início da criação, ele começou a criar e depois de criar falava, e tudo está bem feito, tudo está bem. Essa mesma sabedoria e potência que um dia criou tudo e ordenou tudo, disponibilizou tudo, foi quem no Fiat Redentor, decide que a cruz era o jeito melhor para nos redimir e dar-nos todos os bens que nos tínhamos rejeitado. Meditar, assimilar-nos à fé. Nós fomos insertados nesse mistério da cruz. E na medida em que meditemos, assimilemos essa fé, vamos a aceitar a cruz, vamos beijar a cruz, vamos a sorrir na cruz. Ou seja, são afirmações que o razonamento humano começa a rejeitar imediatamente. E o primeiro é como assim? Como assim? Por quê? Por quê? Pero como assim? mas estamos diante da sabedoria eterna e infinita, quem dispôs, achou bom e escolheu a cruz como meio para nos salvar, redimir e para entrar ao céu. Então, nós podemos estar divagando na nossa fé, achando-nos bons porque fazemos isto, fazemos aquilo, porque estudamos, porque lemos quanta vida de santos encontramos, lemos muitos livros de teologia, nos fazemos teólogos, mas simplesmente diante da cruz é que nós vamos a ver quanto realmente temos assimilado nossa fé, nosso ser cristão, nosso ser filho do Pai. Se vocês querem um termômetro, então, de como está nossa fé, a fé de cada de nós, o termômetro vai ser a cruz. Na medida em que você, eu, aceitemos a cruz, nessa medida se nos revela quanto temos compreendido de nosso ser cristão, de nossa vida cristã, de nossa fé, de nossa igreja. Esse é um termômetro. Podemos nos até de pronto enganar porque fazemos muitas orações e devoções e frequentamos os sacramentos todos os dias, mas como recebemos a cruz? Esse nos vai revelar toda nossa vida interior, nossa união com Deus. E nos vai revelar o quanto realmente temos assimilado as verdades e a vida de nossa fé. Desde o Catecismo da Igreja, ela sempre nos ensina e nos tem ensinado que esse mesmo memorial do sacrifício sacramental, nós vamos, assistimos à missa, temos a missa como centro de nossa vida. Mas o que estamos celebrando, o que estamos renovando cada vez nesse altar, todo o mistério redentor de Cristo realizado numa cruz. E muitas teologias estão tirando o mistério da cruz da redenção. Vocês podem perguntar nos seminários, nas vidas, nas casas dos religiosos, quanto predicam da cruz. Se essas casas, se esses seminários estão fundamentados em conhecer e assimilar a cruz segundo Cristo nos revelou. Ou se estamos sacando a cruzes, tirando as cruzes também dos seminários e das casas religiosas. Está toda essa luta secular, tirando os crucifixos das escolas, tirando os crucifixos dos governos, tirando os crucifixos das ruas, porque odeiam essa mensagem. Porque não bate com os razonamentos humanos, com o modernismo, com o pensamento contemporâneo, falar da cruz, por Deus santo. É uma aberração. E que é falar da cruz? É falar das virtudes. Falar do crescimento espiritual, da luta espiritual. Mas isso já está passado de moda. E então, se construem vidas religiosas, vidas consagradas, matrimônios, famílias, sem a cruz. E daí, tantos fracassos que temos encontrado em nossa sociedade e também, é triste dizer-lo, em nossa igreja. Quanto tem de conteúdo hoje os púlpitos da cruz? É um monte de psicologismo, nisso se baseia agora a vida cristã, mas não na sabedoria da cruz. Quando toda a nossa fé está cimentada no mistério da cruz, foi realizada na cruz. Toda a vida, o mistério da vida de Cristo, foi sobre uma cruz que se realizou. A nossa redenção, fala o número 517 do Catecismo. Toda a vida de Cristo é um mistério de redenção. A redenção nos vem antes de tudo pela sangre da cruz. E isso não é invento da igreja medieval, da igreja preconciliar, da igreja. Não. Isso está inundado da sabedoria e do mistério da cruz todo as cartas de São Paulo, as cartas de Pedro, a mesma vida de Jesus Cristo, e Ele é a vida, Ele é o caminho. E podemos dizer que nossa comunhão, nossa união com os mistérios de Jesus, na vida de Jesus, nas verdades que Ele nos convidou a viver, nossa comunhão vai estar com Ele na medida em que nos insertemos na sua cruz. Esse é um fato. E podemos trazer qualquer outro razonamento humano, psicológico, cientificista, naturalista, até teológico, querendo tirar a cruz. Por isso também muitas teologias baseadas em um novo sacrifício da missa estão tirando o mistério da cruz. Já não é uma atitude oblativa de sacrifício, sino simplesmente, como se fala, uma simples partilha. É verdade que é o centro, porque esse é o fruto do amor. Mas não adianta falar disso tirando a cruz como fundamento. Porque é na cruz como nós vamos a demonstrar nosso amor ao próximo. Quem verdadeiramente ama morre na cruz pela pessoa amada. E essa deve ser a sabedoria e o fundamento de todo relacionamento familiar, social, da amizade. Tudo. Se não está esse princípio, sempre vai ser um contraste. Por quê? Porque ninguém quer morrer pelo outro, certo? Volume 9, novembre 20 de 1909. Ótica humana e ótica divina da cruz. Modo de ver humano e o modo de ver divino da cruz. Disse Jesus para Luisa, filha mia, quem toma a cruz, segundo o modo de ver humano, vai encontrá-la sempre enfangada, cheia de barro, e, portanto, vai ser essa cruz muito mais pesada e amarga. Em cambio, quem toma a cruz segundo a ótica divina, segundo o modo de ver divino, encontra ela cheia de luz, leve e doce. Que é o que nos fala Jesus Cristo, não? Quem carrega minha cruz, quem aceita minha palavra, a sua cruz vai ser leve e ligeira. Aqui nos dice que vai ser doce e leve. Porque a óptica humana, o modo de ver humano, está privada de graça, de força, de luz. E por isso se sente arrogância humana, dizendo, por que aquele me tem feito essa ofensa? Por que este me tem dado este desgosto, esta calúmnia? Por que? E a alma se cheia de indignação, de ira, de vingança. E a cruz se enfanga, se obscurece, se torna pesada e amarga. In cambio a óptica divina está cheia de grasa, de fuerza, de luz. Y por eso no se siente a osadía de decir, Señor, ¿por qué me tens feito isto? En lugar de decir eso, a alma se humilla, se resigna, y a cruz se faz leve, lleva luz y dosura. Entonces, ¿do qué se trata? De simplemente hablar de masoquismo, de estar siempre con la cabeza en bajo. No. Eso para los que no razonan, no meditan y no reciben a luz de Cristo. Porque Cristo, tomando a su cruz, nos enseña un modo de vivir. Entonces la cuestión es saber los bens, los beneficios, o que tras a cruz, esto es, los frutos de la cruz. Segundo, o modo de vivir con Jesús. Si todas estas humillaciones, sufrimientos, enfermedades, incomprensiones, si todo esto eu coloco na cruz de Cristo, esa cruz se transforma, cambia de natura, porque eu estou trocando os valores que eu achava que era esas humilhações, esos desprezos, esas cruces, esas enfermedades. Y Dios me da la oportunidad de, en lugar de ser una ignominia humana, voy a tirar frutos de gloria, de gracias, de salvación, de santificación para mí y para todos los que me rodean. Entonces, la cuestión es no simplemente sufrir, sino saber por qué se está sufriendo. Y los frutos, los bens que terían, que van a vir, van a llegar, debo asimilar a cruz como la asumió Jesús Cristo. O povo judeo, até hoje, não entende, não cabe na sua cabeza, na sua teologia, no seu jeito de pensar, que Deus tome a cruz e morra crucificado. Até hoje é uma blasfêmia isso. Falando dessa teologia judeia, mas que tem detrás desse jeito de Jesus tomar a cruz? Ele, Deus, quer fazer-se de nós, tomar sobre de si nossos males e dar-nos todos seus bens. Todo o inferno, porque treme e fuge diante da cruz? Porque é uma sabedoria que humilhou toda a sabedoria supostamente que teriam esses anjos caídos. Todas essas ondas infernais diante da cruz tremem. E seu inferno é muito mais profundo porque encontram a sabedoria eterna atuante do jeito que ninguém achava nem pensava que podia ser. Como é possível que eu, aceitando uma humilhação, vai ser bom? Jamais, para a psicologia humana, jamais. Mas que está detrás disso? Está essa paternidade divina, essa fraternidade divina. Ele que toma esse patos, Deus se faz como nós e toma todo nossas faltas, nossos pecados, e daí nos dá todos os bens da redenção. E é isso mesmo o que nos começa a convidar. E ele muda o jeito de viver uma cruz. Essa seria uma grande novidade do cristianismo mesmo para o mundo. Trocar a natureza do que significa uma cruz. Impossível entender para a sabedoria humana e para outras teologias e para outras religiões. Impossível. Se nós não temos aproveitado, então, os bens de sofrer, seja qualquer classe de sofrimento moral, físico, se ainda não temos gozado ou apreciado ou arranjado os bens que traz a cruz, é porque não conhecemos o que podemos fazer com ela. E por isso a necessidade do conhecimento em todos os escritos, e Luísa nos convida, na medida em que conheçamos, sabemos como vamos a utilizar aquilo. Todos estos áudios desde o início que eu tentei apresentar para vocês, onde mostrava um novo jeito de ver o amor de Deus para conosco, era encaminhado para isso. Se nós realmente conhecemos a Deus e seu amor, que poderá nos fazer mal? Se não é Ele diretamente e principalmente que está atuante em nossa vida e que para Ele não há nada que se escape dele que venha a nosso encontro. Se Ele está realmente atento a toda a nossa vida, jamais querrá que nós vivamos algo que nos vaya a fazer mal. Então, se vêm as humilhações de parte de quem estamos tomando as humilhações, no caso das humilhações, também as enfermidades, também todo o que aparentemente é muito ruim. Será que Deus dormiu, então por isso chegaram estas desgraças para minha vida e Ele me abandonou? Assim é nosso Deus. Assim é teu Deus. Você concebe um Deus desse jeito? Então temos muito para despoluir do conceito de Deus. E por essa afirmação de São Paulo. Nada há neste mundo que seja mau para quem ama a Deus e para quem conhece o amor de Deus. Nada, 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 nada. Se nós tomamos todo como vindo por o filtro de Deus, que nos poderá preocupar nesta vida? Se todo o que vem a nosso encontro, Deus primeiramente não esteve atento e deixou passar porque sabia que nos ia convir, nos seria bom para nós. Se eu não acredito nisso, porque seu amor é infinito e eterno para comigo em cada instante e em todo, então sempre vou estar-me queixando contra ele, contra os demais. E estou sempre afastando o que ele me queria convidar a viver, segundo a sua graça, segundo a sua luz. Se conhecêssemos realmente o amor de Deus, não teríamos por que dizer: Senhor, por que me tem feito isto, se eu sempre fui tão bom para contigo? Jamais sairia essas palavras de nós. Ok, podem sair, mas se nós refletimos nisso, vamos voltar essas palavras e conhecer, ok, verdade que tu eres o mais grande, tu eres o Todo-Poderoso e me amas eterna e infinitamente. Então, já nossa atitude diante daquilo que eu não queria aceitar é de esses passos, os primeiros passos de união com Deus, que seria a humilhação, a resignação, a consumação nele. Eu não entendo, mas me humilho. O que aconteceu no Monte Calvário tinha três cruzes, certo? Um deles rejeitou contundentemente a sua cruz e o que Deus tinha feito para com ele e não aceitou nem sequer Jesus Cristo. Porque se fosse Deus, tiraria-lhe da cruz. Essa era o seu esquema onde Deus tinha que caber. Se não cabe nesse esquema, não é Deus, não era Deus para ele. O segundo se humilhou, pediu perdão, se humilhou. Eu mereço isto. Essa é a questão desse primeiro passo, quando não aceitamos. Porque eu não mereço isso. Porque eu sou algo bom. E como Deus vai me pagar desse jeito? Como vai permitir isso? Não aceito, porque eu sendo bom, como me vai chegar essa maldição? Esse é o termo da cruz, maldição. Um dos sinônimos. E por isso maldito quem morria no madeiro, não? Como eu me acho algo bom, então não aceito isso, porque segundo meu esquema de Deus e de relacionamento com Deus, eu dou a Deus e Deus me dá. Esse é nosso esquema. Se Deus não cumpre isso comigo, não é Deus. Então assim se desenvolve toda a nossa vida. Eu dou a Deus para que Ele me dê. Então achamos que simplesmente cumprindo os preceitos, já temos todo ganhado. Então é esse dou e ele me dá. E dou, então eu acho que di bastante, então não permito que me venha essas maldições, essas coisas ruins, porque eu di tudo isto. Como é possível? Então, nós vamos criando um monte de esquemas. Que se Deus não encaixa neles, rejeitamos tudo o que Ele nos quer dar. Então, por isso, toda a nossa vida de união com Deus se vai mostrar, se vai revelar, na medida em que nós aceitemos a cruz. Teu Deus, aquele Deus em que você acha e que acredita, pode dar-te uma cruz e abençoar-te com ela ou não? Se não acreditas nesse Deus, então por isso nossas rebeliões diante da cruz e dos sofrimentos. E é normal que nós sempre vamos a querer rejeitar, porque a nossa natureza humana biológica é assim. Ela está desenhada para fugir daquilo que vai atentar contra a saúde, a sua salubridade, não? Você se afasta onde tem muito calor que você não pode resistir. Ou seja, todo o nosso esquema biológico é todo uma máquina assim, que simplesmente é para conservar-se, conservar a vida e reproduzir-se. Mas isso é simplesmente o esquema mecanicista, biologicista. Nós estamos chamados para meditar, temos razão em nossa alma. Então não podemos viver como vivem os animais de forma instintiva. Para isso está nossa razão, nossa alma, esse razonamento da alma que nos coloca a avaliar todas as questões. Por que então não aceitamos as cruzes? Porque não conhecemos que realmente em Jesus Cristo Ele mudou a natureza da cruz e encerrou nela todos os tesouros do seu reino. Como não conhecemos os bens que vem da cruz, então por isso não a recebemos e a rejeitamos. Então, a segunda pessoa que estava nesse Calvário, nesse Monte Calvário, se humilhou diante de Jesus e reconheceu que se ele estava sofrendo isso era porque ele merecia. E essa humilhação deu a oportunidade de ser o primeiro para entrar no reino dos céus, que veio a nos abrir Jesus Cristo. Ele se resignou à sua cruz, a tomou como coisa que ele merecia, por lo que ele tinha feito também com seu próximo e com Deus. Mas como nós somos tão bons, tão santos, então que ninguém esteja por cima de mim. E nenhuma maldição, digamos, enquanto enfermidades, humilhações, calúmnias, desprezos, etc., etc. Não merecemos, então rejeitamos. Jesus Cristo estava pendurado nessa outra cruz. Como ele viveu essa cruz? Na cruz ele se consumiu totalmente na vontade de seu Pai. Ele olhou todas as humilhações, todas as calúmnias, todos os ultrajes, todos os desgustos, todas as feridas que lhe provocavam, procuravam, proporcionavam seus verdugos, ele olhava era a seu Pai. Essa era a vontade de seu Pai. Não porque esse Pai era injusto, mau, castigador, porque essa vontade do seu Pai tinha todo um projeto para desenvolver-se na humanidade de Jesus a favor de todos nós. E ele se unificou, falou que sim, deu seu fiat a essa vontade do Pai, porque para ele não tinha nada que seu Pai não podia dar, senão simplesmente o melhor do melhor. Ele se consumou totalmente nessa vontade do Pai e se fez crucificar e morrer desse jeito como já temos conhecido e estamos tentando de conhecer e aprofundar quando lemos as horas da paixão. Ele se consumiu nessa cruz e o modo de unificar-se, de unificar a sua vontade, Jesus Cristo, a vontade do Pai, convirtió esa luz en salvación y en redención y las gracias que no, ainda no imaginamos que Él nos está queriendo dar con ese fiel, con esa redención, con ese jeito de redimirnos en la cruz. A consumación de su voluntad en la voluntad del Pai, ainda en esa circunstancia, convirtió a naturaleza de la cruz en la más grande y mayor bendición que puede existir no sé una tierra. E hizo que él nos quiere convidar a vivir cuando fala, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz. ¿Quién me sigue? Quien toma su cruz y va conmigo, gozará de todos los bienes inimaginables no sé una tierra. No solo para nós, sino que essa cruz desse jeito, consumada nessa vontade do Pai, já não é simplesmente algo para mim, sino que se multiplica para a eternidade e para todas as gerações passadas, presentes e futuras. E isso é o que significa morrer com Cristo, que é o primeiro que nos ensina no batismo. O batizado morre. Va en camino y sigue hacia cruz, crucificado, muerto en la cruz, para resurgir con él, para resucitar con él y en él. Y por eso en esos primeros audios tracía esa mensaje de meditar bastante lo que significa estar insertados en él, con él y por él. No simplemente para aceptar solamente lo bueno, as graças, as luzes, as bênçãos e tão bonito tudo isso, não. A cruz. A morrer como ele morreu. Essa é a finalidade dessa leitura das horas da paixão. Saber morrer e saber aceitar a cruz como ele está aceitando nas suas últimas 24 horas. E na medida em que nos consumimos nessa vontade do Pai, que se nos manifesta em ofensas, en disgustos, en calumnias, en enfermedades, si para mí esa es la voluntad del Padre y me consumo en esa voluntad, voy a tirar todos los bienes de esa redención de Cristo en mí y en todos los que me rodean. En la medida en que me consumo en la humanidad de Jesucristo, ya no seré yo quien esté sufriendo todo aquello, sino Jesús en mí sufriendo todo aquello que me procuran, proporcionan las criaturas a mi alrededor. Y lógicamente, o sufrimiento, a dor no va a sumir. Vamos a sentir, mas con otra perspectiva y oliendo los beneficios y las riquezas que vamos a nos proporcionar para nos y para nuestro próximo, vamos a desear y pedir a cruz. En un capítulo do volumen 2, marzo 31, si conociesen la preciosidad de cruz, competirían entre ellos para ver quién sufre más. Ole lo que Jesús fala aquí. Si conociésemos la preciosidad de la cruz, competiríamos para ver quién sufre más, porque vamos a saber que detrás de esa cruz ven tesoros inimaginables para mí y para quien me rodea. ¿O qué trae esa cruz? Redención, santificación, para mí y para todos que me rodean. En la medida en que yo me consumo en esa voluntad de tu Padre y me dejo crucificar, en esa medida las riquezas van a ser mayores. Entonces imagínense en todo esto de la divina voluntad, donde nos están hablando que ya no somos nos haciendo las cosas, sufriendo las cosas, padeciendo las cosas, mas la voluntad de Dios en nos, en esa medida se van a multiplicar los bienes de la cruz que vamos nos vivir y sufrir, sea con cualquier enfermedad, sea con cualquier circunstancia. Ya no va a ser proporcionado a nuestra riqueza, a nuestra voluntad, a nuestra santidad, sino que ella también viviendo esa cruz en nos, va a ser la misma riqueza de esa voluntad divina padeciendo y sufriendo en esa humanidad de Jesucristo. Que ya no va a ser entonces esa cruz que me va a santificar, me va a redimir, me va a salvar, mas que se transforma en riquezas eternas, porque es la divina voluntad obrando y sufriendo en mí, es Jesús obrando y sufriendo en mí en plenitud. En la medida entonces que yo me asimile a Cristo, que yo deje vivir Él en mí, así van a ser entonces también las riquezas de esa cruz que me toque cargar, que yo tengo que cargar en esta vida. Y por eso se fala de una santidad humana y santidad divina. El segundo quien esté ya viviendo en vos, así van a ser esa riqueza, esa santidad. Si es solamente vosé, con su capacidad, con su resignación, con su medida, en esa medida Dios nos va a dar, porque Él siempre es generoso. Mas si dejamos que sea la misma voluntad de Dios viviendo esa cruz en nos, en esa medida serán nuestras riquezas aquí en la tierra y no sé. Sobre la fecundidad de la cruz, es mucho que vamos a encontrar también en estos escritos de Luisa Picarreta. Y nos fala que es la medida en que yo faça la voluntad de Dios, en esa medida también la cruz va a ser fecunda en nuestra vida. Volumen 6, Janeiro 28, 1905. La cruz es semente de virtudes. Filha mía, a cruz es semente de virtud. Y así como quien semea, cosecha por 10, 20, 30, incluso por 100 o 100%, do mismo jeito a cruz. Sendo semente, multiplica as virtudes, as aperfeiçoa, as embelece até maravilhar. Assim que, por quantas mais cruzes se acumulam em torno a ti, torno a nós, tantas sementes de virtudes serão arrojadas na nossa alma. Por isso, em lugar de te afligir quando te chegue uma nova cruz, deverias ficar contente e alegre, pensando que estás adquirindo outra semente para podermos enriquecer demais e completar a nossa coroa. Frutos da Cruz. A cruz, fala Jesus, esse é o volume 3, maio 1 de 1900. A cruz é meu leito florescido, minha cama florida, florescida. Não porque não sofresse dolores atroces, mas porque por meio da cruz eu dava luz a tantas almas à graça, gerava as almas à graça. Vi a brotar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais. Assim que, olhando tanto bem que vinha da cruz, tinha por delícia aquele leito de dor, e me deleitava da cruz e do sofrimento. Também tu, filha minha, toma como delícias as penas, e deleita-te em estar-te crucificada na minha cruz. Não, não quero que temas o sofrimento, como se quisesses agir como preguiçosa. Ânimo, obra com alegria, tu mesma, disponte a receber o sofrimento. Todos os primeiros 10 ou até os 15 primeiros volumes. Nós vamos falar os primeiros 10 volumes de Luísa, que é todo esse caminho de preparação e de santificação que Jesus fazia com ela. Podemos dizer que todos esses 10 volumes falam sobre a cruz, como temos que vivê-la, como temos que assumi-la, qual é a natureza realmente da cruz e como, na medida em que eu assuma a cruz, assimile a cruz, nessa medida, estou unido a Deus e a Jesus Cristo. Por exemplo, este volume 8, fevereiro 16 de 1908. Assina uma certa de que amamos ao Senhor e à cruz. Olha esse título. Assina uma certa, mais perfeita, de que amamos ao Senhor e à cruz. Fala Luísa, encontrándome no meu habitual estado, estava pensando por que só a cruz nos faz conhecer se verdadeiramente amamos ao Senhor, sendo que tem tantas outras coisas como as virtudes, a oração, os sacramentos, tantas coisas da vida cristã que nós vivemos também, não? Quantos de vocês têm mais de 20, 30, 40 anos trabalhando na igreja, não? Então ela se perguntava de por que sua cruz faz conhecer se verdadeiramente amamos ao Senhor. E o bendito Jesus veio e falou para ela: Filha minha, exatamente é assim. Só a cruz faz conhecer se verdadeiramente amamos ou se ama ao Senhor. Mas não, parênteses, não a cruz por a cruz, não, porque todos têm cruzes. Todo mundo está sofrendo, mas porque não todos têm esses frutos de graça, de luz, de plenitude, de santidade. Então, só a cruz, volto aqui ao capítulo, só a cruz faz conhecer se verdadeiramente amamos ao Senhor, mas a cruz levada com paciência e resignação. Porque donde há paciência e resignação, há vida divina. Donde há paciência e resignação na cruz, há vida divina. Lembra daquelas perguntas que vocês fizeram, uma por aí dizia: qual o parâmetro se estou fazendo ou vivendo na vontade de Deus? A cruz. Como estás vivendo a tua cruz? Se há paciência e resignação nas nossas cruzes, significa que há vida divina. Sendo a natura humana reácia a sofrer, não gosta de sofrer, se há paciência, não pode ser coisa natural, sino divina, o que falávamos, não? Se nós temos aqui um animalzinho, não? Um cachorro, qualquer animal, e vamos a pedir a ele que tenha paciência no que está sofrendo, acabou de atropelar um carro, você não vai falar, não poderia dizer a um animal que vive somente com essa parte instintiva, dizer tenha paciência do que você acabou de padecer, do que está sofrendo, essas dores. Porque estas coisas são da razão humana, da alma humana, ou seja, as virtudes, não? Então aqui fala de novo, a paciência não é coisa natural, mas sim divina. E a alma não só ama com seu amor a Deus, mas unida com o amor da vida divina. Então, que dúvida pode ter se ama ou não, se chega a amá-lo com seu mesmo amor? Enquanto que nas outras coisas, também nos mesmos sacramentos, olha o que Jesus vai falar aqui, também nos mesmos, na mesma vida sacramental, pode haver quem ama, quem contém em si mesma esta vida divina, pero não pode dar a certeza, os sacramentos não poderiam dar a certeza que dá a cruz. Pode ser ou não pode ser, isto por falta de disposições. Alguém pode fazer muito bem a confissão, mas se faltam as disposições de não volver a pecar, de lutar contra aquilo, essas debilidades, de tudo isso, não se pode dizer que a vida está nessa alma. Porque se vê que muitos recebem a comunhão, se confessam, vão à missa todos os dias, fazem todas as orações que ninguém poderia fazer. Mas na circunstância da cruz, se perde a paciência, a resignação, a humildade. E por isso muitos jogam em nossa cara, mas para que eu vou ser cristão? Para que eu vou ir à missa se vou ser como você é? Somos os mais santos na igreja, mas por fora, em nossas famílias, em nossos próximos, como somos? E estamos recebendo os sacramentos e vamos e acabamos de comungar e acabamos de confessar, mas nos encontramos com humilhação e pá, explotamos. Então por isso fala aqui, ainda nos sacramentos, na vida mesma dos sacramentos, não se pode manifestar com certeza se realmente nós estamos unidos e amamos ao Senhor. Porque se vê, continua aqui o capítulo, porque se vê que muitos recebem a comunhão, se confessam, e ante ocasiões e circunstâncias, não se vê em eles a paciência da vida divina. E se falta a paciência, falta o amor. Porque no amor se conhece, o amor se conhece só como sacrificio. Y aquí las dúvidas. En cuanto que a paciencia, a resignación, a humildad, son frutos que só produce a gracia y o amor. Y vamos nos a dar testimonio de estos frutos da gracia y do amor na cruz. Tem uns capítulos muito interessantes onde ele compara os efeitos em nós dos sacramentos e da cruz. Não porque os sacramentos sejam menos do que a cruz, não. Aqui, para ressaltar, está falando é os efeitos dessa vida sacramental em nós, não a capacidade dos sacramentos em si mesmo, não? Porque ele é em si mesmo a graça mesma de Deus. Mas os efeitos em nós não são tão eficazes pela falta de nossas disposições para recebê-los, certo? Y ahí es cuando nos enganamos, que porque recibimos ya somos santos o somos cristianos o somos la Iglesia Católica. Porque llega una cruz pequeña y se revela lo que realmente somos. Y ten varios capítulos muy interesantes aquí en Luisa, donde él hace esa comparación, la eficacia de la cruz en nos y los sacramentos. Y que muchas veces la cruz va a tener más eficacia en nos porque siempre nos va a mantener en nuestro puesto, en nuestro lugar, diante de los demás y diante de Dios. Simplemente, en una forma así, muy temporal, nosotros podemos recibir el sacramento, la comunión, el Jesús mismo, y vamos a estar con Él dentro de nosotros. Mas, los efectos de esa vida de Jesús en nosotros va a estar limitada por la mi disposición, en cómo lo estoy recibiendo. Y si estoy recibiendo bien, ok, esa comunión va a durar en cuanto dura la especie sacramental. Que la iglesia fala unos 10, 15 minutos en cuanto a partícula química do pão se deshace, pierde su esencia, entonces ya Jesús ya no está. Mas a cruz nunca nos va a dejar. A cruz siempre está presente en cada instante. Y por eso esa cruz, fala aquí de eficacia en nos, hace más do que un sacramento. A cruz sela a Deus na alma. De modo que jamais há separação entre Deus e a alma crucificada. ¿O qué es lo que estamos falando desde o inicio con este convite da divina vontade de entregar a nossa vontade? En resumidas contas, é isto. De crucificar en cada instante de nossa vida a nossa vontade para que seja a vontade de Deus únicamente viviendo y agiendo en mí. Esa es la que está, en otras palabras, crucificar a nuestra voluntad en cada instante, para que la divina voluntad tome pose plenamente de mí. Si yo no crucifico a mi voluntad perfectamente, Dios no puede estar perfectamente obrando en mí. Porque si yo voy cravar, pregar somente una mano, ok, mucho, ya estoy haciendo mucho, mas con la otra mano estoy afastando él. Hasta que no crucifiquemos totalmente y plenamente a nuestra voluntad en cada cosa que vamos a hacer, que queramos hacer, la voluntad de Dios no va a vivir plenamente en nosotros. Entonces, esa es, en otras palabras, todo esto de la divina voluntad. ¿Y por qué hablamos de que el martirio de nuestra madre era continuo e ininterrumpido desde su concepción? Porque él ató, como se pone en estas palabras, crucificó a su voluntad en los pies de la Trindade, como escabelo en la Trindade. Para que somente a vontade de Deus tomase pose plenamente e perfeitamente nela. E esse foi seu martírio contínuo e interrompido. Martírio, mas não pode ter outra coisa mais que ela podia ofertar. Ofertou toda a sua vontade, não temos mais do que dar. Mas vamos a receber todo a Deus, toda a vontade de Deus e todo o que Ele contém. En nos, agiendo en nos. En conclusión, ¿qué sería entonces? Unidos a Jesús, nuestras cruces mudan de naturaleza, oleando los bienes que vivir a cruz, como Jesucristo ha vivido. Todos esos bienes que puede traer, nos unificándonos a esa su voluntad y a ese su propósito de continuar a su vida en nos, unidos a Él y Él en nos, podemos ser únicamente Él diante del Padre. Y esto, hasta el más mínimo sufrimiento, hasta el más mínima dor de cabeza, yo estoy viviendo, yo o Jesús en mí. Entonces, si es un simple dor de cabeza, unido O que sea a divina vontade vivendo em mim, Jesus plenamente vivendo esa dor em mim, assim seja a mais leve dorzinha da cabeça, vai ter valor e preço incomensurável, porque é a humanidade de Jesus sofrendo-la em nós. O que seria maior? As 24 horas de Jesus Cristo que ele viveu desse jeito tão horrível como foi martirizado e crucificado? Será que ele sofreu mais aí do que os 5 primeiros anos de vida? Ou que os 8 primeiros anos de vida dele? Será que o valor de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, a mais mínima pedra que ele algum dia tropeçou, tem menos valor do que a coroação de espinhos que ele sofreu? Nele tudo tinha o mesmo valor, porque era humano e divino. Então, desse mesmo jeito, deixando obrar a Jesus em nós, qualquer classe de sofrimento que nós vamos ter será simplesmente com o peso e o valor de Jesus, da sua humanidade em mim. É algo que nós devemos meditar e assimilar para não também desaproveitar todas essas circunstâncias. Até o mais mínimo dor que podamos ter fisicamente, unido na divina vontade, tem valor infinito. A consumação de Jesus na nossa alma. Vou terminar então lendo este capítulo do volume 12, agosto 7 de 1918. A consumação de Jesus na alma. Minha filha, a minha consumação sobre a cruz continua nas almas. Continua ainda nas almas. Quando? Quando a alma está bem disposta e me dá vida nela. Quando a alma se dispõe para dar-me vida nela, eu revivo, eu vivo nela como dentro da minha humanidade. As chamas do meu amor me queimam. Sento o desejo de testemunhar às demais criaturas e dizer: olhem quanto os amo. Não estou contente de haver-me consumado sobre a cruz por vosso amor faz 2020 anos. Mas quero consumar-me nesta alma por amor vostro, por amor de vocês, porque esta alma me ha dado vida nela. E por isso faço sentir a alma a consumação de minha vida nela. E nela se sente como estreitada, forte agonias mortais, e não sentindo mais a vida de seu Jesus nela, se sente consumir. Conforme sente faltar a vida de Jesus nela, se debate, treme, quase como minha humanidade tremia sobre a cruz. Quando a minha divindade, sustraendo-lhe a força à minha humanidade, a deixou morrer. Esta consumação na alma não é humana, mas totalmente divina. E eu sinto a satisfação como se outra vida minha, outra vida divina minha, se tivesse consumido por amor meu. E como não é a sua vida a que se tem consumido, mas a minha vida, renuevo os efeitos da minha própria consumação na alma e duplico nela a graça e a glória. Sento todos os encantos e os atrativos da minha humanidade, que me fazia fazer o que eu queria fazer. Por isso, deixa-me fazer também tu o que quero fazer em ti. Deixa-me livre o caminho e eu desenvolverei toda a minha vida em ti. Este é o grande convite. Convite que já desde o início do cristianismo não lo predicava São Paulo. Que não sejamos uma humanidade viva de Jesus. Que faça em nós, que vivamos em nós todo o que falta da paixão mesma de Jesus Cristo. É a mesma coisa, não? Mas que tanto temos como vida estas verdades para hacerlas fructificar. Temos então que aceitar a cruz, porque não tem nada maior nem aparece diante de nós que Deus não permita para nosso bem, porque seu amor é eterno para conosco em cada instante. Então assumir, aceitar essa cruz e consumar-nos nela. Morrer totalmente nela. E que seja Jesus quem viva essa cruz em nós, para que se dê essa perfeita consumação de Jesus em nossa alma. Esta foi toda a vida de nossa mãe. Todas essas dores de Maria como rainha, que vocês leram nesses capítulos que foi enviado para vocês, ela vivia totalmente crucificada em todo o instante da sua vida, para que sua vontade divina chegara nela. E como chegou na sua vida mortal aqui na terra, quando apresentaram a Jesus, falaram: teu coração será traspassado. Só cruz choveu na nossa mãe. E nós, que decimos devotos dela, mas não aceitamos as cruzes nem a vontade de Deus camuflado nessa cruz, como ela se reconheceu e viveu. Imitemos então em nossa mãe, em esse mesmo jeito de assimilar a cruz, de morrer a nossa vontade, de viver essa consumação em essas dores de cada dia, como ela viviu. Ok? Espero, pois, que aproveitemos, continuamos meditando, para que se dê essa plena consumação de nossa vida na cruz, como Jesus Cristo, e que seu reino, o reino da divina vontade, possa viver plenamente assim na terra como no céu. Com alegria, vamos, assumamos a cruz, vamos para o Calvário com alegria, porque é muito mais dos bens, da alegria, das graças da luz que vamos receber, que simplesmente ficar com esta pobreza, não, que temos agora. Podemos ir já encerrando este encontro, dando graças a Deus pelas luzes, para que nos motivem e nos disponham a ter outro olhar, outra perspectiva, e poder realmente dar fruto, como Jesus espera que nós estemos dando, porque todos temos cruzes, todos temos cruzes em nossas proporções e medidas, mas que diante de Deus tem o mesmo valor e é a que nos toca carregar. Então que podamos dar frutos desta vida cristã que assumimos, que professamos, para que esse reino dos céus realmente se estabeleça aqui na terra. Colocamos esta intenção em nossa mãe, em São José, que nos ensinem a nos humilhar, a ver toda esta vida cristã e vivê-la como eles a viveram. E mais ainda, com esta convite da divina vontade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua no meio de nós, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. São Aníbal Maria de França, rogai por nós. Enviai, Senhor, operários e operárias a este reino da divina vontade. E que Deus nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amén.